Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as primeiras notícias do esporte aqui no Brasil. E eu começo com umas notícias mais ou menos do basquetebol brasileiro. Mais ou menos por quê? Porque nessa quarta-feira, a seleção brasileira de basquete feminino vai se reunir e começa a treinar para disputar entre os dias 15 e 17 de janeiro um torneio de basquetebol que é um evento teste para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os jogos serão, inclusive, disputados no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Nessa quarta-feira, todo mundo estava esperando um time legal. A data da apresentação, que é essa quarta-feira, aqui em São Paulo, e das 12 atletas que deveriam ser apresentadas já para treinamento, somente 10 devem chegar. Por quê? Porque os clubes da Liga de Basquete Feminino, a LBF, decidiram boicotar a Confederação Brasileira de Basquete, e assim a CBB não conseguiu fechar um elenco completo de jogadoras. O técnico, novo técnico, quer dizer, novo, ele já é septuagenário, mas é o que está dirigindo agora a seleção, o Antônio Carlos Barbosa, vai ter inclusive que definir mais duas jogadoras para poder fazer um grupo de 12. 7 atletas pediram dispensa do time brasileiro, atendendo pedidos dos clubes. A comissão técnica da seleção precisou quebrar a cabeça para fazer uma nova equipe, mas também não teve sucesso, não. Então, tem até duas jogadoras que não fazem parte até de equipes dessa Liga Brasileira de Basquete Futebol Feminino, foram chamadas de urgência, que é a Mariane Carvalho, do ADC de Bradesco, e a Ana Beatriz, que é de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Então, aí tiveram que buscar gente de um Maranhão, time do Maranhão e de outros estados. Ou seja, o Brasil começa, a Seleção Brasileira de Basquete Feminino, começa o ano olímpico, e nessa terça-feira nós ficamos exatamente a 7 meses da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, que será no dia 5 de agosto, nós chegamos com um time brasileiro todo despedaçado. É um negócio triste e meio maluco, né? Ainda mais no basquete, que é um dos eventos que teve a maior procura de ingressos por parte dos torcedores, dos brasileiros e do pessoal de fora do Brasil, e que está prometendo a organização, prometendo fazer um evento bacana, com cara de NBA. O comitê organizador do Rio 2016 está preparando várias atividades durante as partidas do basquete masculino e feminino, mostrando estatística, vai ter shows, vão ter homenagens em conjunto com a Federação Internacional de Basquete, né? Além disso, eles estão fazendo aqueles placares eletrônicos de 4 faces com tela de vídeo, que é muito parecido com o que você tem nas arenas da NBA dos Estados Unidos. Então está indo muito legal essa organização. A ideia é fazer mesmo uma coisa muito parecida com o que é feito nos Estados Unidos para se mostrar nos Jogos Olímpicos, o que seria até uma coisa inédita. E está andando, parece que vai rolar. Agora, a gente também começa o ano com uma história meio perigosa com relação aos Jogos Olímpicos, que se trata da administração do estádio do Maracanã, que vai receber jogos de futebol nos Jogos Olímpicos e que também vai ter provas no complexo do Maracanã. A concessionária que cuida do estádio, que chama como concessionária Maracanã Sociedade Anônima, demitiu, nesse início de ano, 75% do seu pessoal, dos funcionários fixos. Sobraram apenas 10 pessoas cuidando da gestão do estádio. Está especulando é que esta empresa, que é controlada por uma empreiteira, a Odebrecht, cujo presidente, inclusive, está preso em função da Operação Lava Jato, e a AIG, uma seguradora, é de que eles estariam entregando para o governo estadual do Rio de Janeiro o estádio, para que o estádio fique sob... Resumo da ópera, eles largam a administração e jogam na mão do governo do estado do Rio de Janeiro, que, para quem acompanhou o noticiário, sabe, não tem hoje dinheiro nem para cuidar dos seus hospitais. Então, uma crise de atendimento hospitalar no Rio de Janeiro monstro por falta de dinheiro. E aí querem dar agora que o governo cuide do estádio. Os empresários dizem que não, que isso apenas faz parte do, abre aspas, planejamento para desmobilização gradativa do seu quadro, a fim de se adaptar ao período de uso exclusivo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, quando o Maracanã vai ceder suas instalações ao Comitê Rio 2016 por até 9 meses. Trocando em miúdos, os empresários dizem que não estão largando o barco, mas que já estão enxugando o quadro de funcionários por conta de que eles não teriam o que fazer ou não iriam trabalhar na administração do estádio durante as competições das Olimpíadas e Paralimpíadas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Uma decisão que tem a ver, sim, com crise, com falta de dinheiro, foi tomada com relação a arquibancada flutuante que seria instalada na Lagoa Rodrigo de Freitas para as provas de remo. A falta de dinheiro para esse investimento fez com que essa arquibancada móvel que estava projetada para ficar numa parte lá da lagoa, um lugar bem legal, vai acabar ficando, na verdade, apenas com a ampliação das arquibancadas que já existem lá no local. Essa obra para fazer a flutuante estava orçada para o ano passado em R$2,5 milhões. Né? A previsão é que isso fosse ser pago com recursos privados, né? Que empresas que ajudassem. Como esse dinheiro não veio por conta da crise, então ficou decidido que vamos manter apenas as arquibancadas fixas e aí vai tomar ainda mais uns 2 meses de obra para poder ficar tudo bonitinho e certinho, né? O jornal Estado de São Paulo, dessa segunda-feira, colocou inclusive uma reportagem muito grande dizendo que o fato da gente ter aqui os Jogos Olímpicos vai ofuscar muito pouco o tamanho da crise econômica que o Brasil está sofrendo. É um levantamento interessante que normalmente o crescimento dos países sedes durante os anos de Jogos Olímpicos é de 6,1%. Né? Enquanto isso, no Brasil, no que nós tivemos a projeção, como projeção para esse ano do Produto Interno Bruto é de 3,5% de queda. Então, não bate bem no compasso. Parece que o fato de ter esse evento não vai salvar muito a vida do Brasil, ou seja, do país, em função do efeito Olimpíadas. Está muito frio. Hoje em dia você aqui no Brasil não fala muito, não. A gente sabe que estamos há 7 meses. Nesse domingo, o Comitê Olímpico Brasileiro, junto com a Rede Globo, lançaram um vídeo oficial com a música oficial da delegação brasileira, que até eu não gostei muito, e que o vídeo, inclusive, ignora solenemente o maior nadador da história desse país, que é o César Cielo, que vai disputar a Olimpíada, ou pelo menos está tentando, né, chegar ao índice para poder disputar essa Olimpíada. Mas enfim, tem um pouco essa movimentação, mas ainda está muito restrita ao Rio de Janeiro, à cidade do Rio de Janeiro. Não há esse envolvimento como teve, por exemplo, na Copa do Mundo, em que as obras estavam todas atrasadas, todo mundo tomando dinheiro, ou pelo menos, né, aumentando o preço das obras, o que acabou sendo comprovado depois. E na hora do vamos ver, valeu mesmo, foi a empolgação, o envolvimento dos brasileiros, que receberam os estrangeiros de maneira muito bacana, fizeram uma grande festa. Se não fosse aquele 7-1 da Alemanha no Brasil, talvez tivéssemos aí um evento para os brasileiros inesquecível do lado positivo. Ficou inesquecível, mas do lado, né, negativo. A coisa ficou meio ruim. Mas a Olimpíada, por enquanto, ainda não está tendo esse mesmo efeito catalisador, essa coisa para motivar. Vamos ver como é que fica daqui para frente. O futebol brasileiro está voltando, né? Essa semana, nessa segunda-feira, alguns clubes no Rio de Janeiro, especialmente, já começaram a trabalhar para a pré-temporada, já chamaram seus jogadores. Nesta quarta-feira, os clubes de São Paulo também já têm todos os seus elencos e todo mundo já está trabalhando. Tem um mês de janeiro inteiro para preparar as equipes. Alguns times, como o Palmeiras, vai para o Uruguai participar de um quadrangular no Uruguai. O Corinthians e o São Paulo vão jogar nos Estados Unidos. O Fluminense também já foi para os Estados Unidos. Então, tem um pessoal todo saindo enquanto o mercado vai se agitando. E, mais uma vez, nessa terça-feira, a gente sentiu o poder do dinheiro dos clubes chineses. Um time da China acabou contratando o meia Renato Augusto, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro deste ano. Não aguentou, ele não resistiu. O time de Beijing Guoan, que é da capital Pequim, ofereceu para ele um saláriozinho de apenas R$2 milhões por mês. Algo inimaginável para um jogador de futebol aqui no Brasil. Ele pediu tempo para pensar, mas aparentemente não vai ter jeito. Ele vai aceitar, ele já avisou a diretoria do Corinthians, e o clube chinês já disse que vai pagar a multa de €8 milhões, cerca de R$35 milhões. Então o Corinthians não tem nem como recusar a proposta, porque ele vai pagar a multa que é prevista em contrato. Então lá se vai para a China mais um jogador. O Corinthians, que tinha no seu meio de campo o Ralf, o Elias, o Jadson e o Renato Augusto, já está sem o Jadson. O Elias deve responder também se aceita ou não uma proposta de um outro time da China. O Renato Augusto já disse que já aceitou a proposta do clube chinês, do clube de Pequim. Só sobraria mesmo o Ralf, que ficou lá. O resto do meio de campo desfacelou do Corinthians, que é um problema para o técnico Tite, que esperava que o Corinthians entrasse com essa formação titular, esse meio de campo que funcionou muito bem no Campeonato Brasileiro e deu o título brasileiro ao Corinthians, que esse meio de campo continuasse, pelo menos, para a disputa da Copa Libertadores da América nesse primeiro semestre. Mas, pelo jeito, não vai dar. O Corinthians vai ter que se virar para poder montar aí um time à altura da necessidade para ser campeão da Libertadores na América, e aí a diretoria do Corinthians tem que correr atrás. Chamou, já contratou um garoto para o meio de campo que chama Marlone, bom jogador, mas ainda precisa se firmar, um jogador formado no Vasco da Gama, e agora o Corinthians está tentando correr atrás do que ele consegue aí. Fora isso, são poucos os negócios. O Alexandre Pato está confirmado no Corinthians por falta de clube. Ele tem uma proposta agora do Fenerbahçe da Turquia, parece que não quer ir. Tem um convite milionário da China, de um time da segunda divisão, que é dirigido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, mas o Alexandre Pato diz que não quer saber, vai ficar por aí. Então, na semana que vem, a gente volta já com os clubes e a formação dos times mais ou menos acertada, e daí a gente vai contar um pouquinho melhor para vocês. Assim como nós vamos contar um pouquinho melhor os bastidores da CBF, porque agora o presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, que estava licenciado, está querendo voltar correndo logo, porque percebeu que a justiça pode dar grande causa à oposição e ele pode ser retirado do poder. Então ele está voltando, está querendo acertar a vida dele aqui no Brasil, para evitar problemas na CBF, de perder o grupo dele, perder o poder na CBF. É o que nós vamos ter que aguardar para ver o que acontece, e aí eu vou contando para vocês. São Paulo, para a SBS, desejando um feliz ano novo para todo mundo, Luciano Borges.